Senhores deputados e senhoras deputadas, podemos continuar então? Eu prometo ser célere na leitura, mas não vamos passar nenhum documento à frente de nós. Continuando a nossa ordem do dia, já temos a ata aprovada. Temos depois comunicações do Presidente com baixa de iniciativas, só para vos dar conhecimento. Foram a plenário até na sexta-feira, chegaram-nos ontem estas iniciativas que eu vou falar. Projeto-Lei 424 desta legislatura do PAN suspende os prazos de caducidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores de instituições de ciências, tecnologia e ensino superior. A questão é se é necessário ou recomendam pedir parecer a algumas entidades e especificá-las. Assim sendo, a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares até ao dia 10 de julho, é uma recomendação que agradecia anotassem, distribuição de mapa comparativo depois até em 13 do 7 para discussão e votação na especialidade na reunião de 14 do 7. É esta a nossa proposta que eu solicito que seja consequente. Portanto, relativamente a pedido de parecer às entidades do setor, a própria Comissão se pode encarregar de definir as instituições que poderão ajudar a composição deste documento. Isto vale para os outros que seguem. Para a apreciação da Comissão na generalidade, temos também o Projeto-Lei 425 do PAN, que cria mecanismo extraordinário de regularização de dívida por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior como públicas como resposta à Covid-19. O Projeto-Lei 440 do Partido Comunista Português aprova um conjunto de medidas excepcionais e temporárias para a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e estudantes do ensino superior público. E o Projeto-Lei 392 do Bloco de Esquerda, mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas nas instituições de ensino superior públicos, qual a tramitação que pretendem que seja adotada. Eu propunha a sequência. Não, eu estava a dar e a sequenciar com a sugestão de que foi interpretado para o primeiro projeto de lei, aqui pedir pareceres ou outros que entendam como pertinentes para estes projetos. Era isso que eu queria ouvir para sintonizarmos o nosso trabalho. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, tenha a bondade do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu alerto apenas para o facto de nós termos um período temporal bastante curto para conseguirmos que estes projetos possam ter a tramitação adequada, até atendendo a que desceram com um prazo estipulado. E por isso a minha sugestão é que, não querendo fazer perigar a discussão dos próprios projetos, o pudéssemos fazer já na próxima semana. Na próxima reunião de... Fazer na próxima semana, na terça-feira.
Passá-los para a próxima semana. Mas votá-los? A questão da indicação era se há a sugestão de pedir pareceres ou outras questões que possam ser interessantes e que possam enriquecer os documentos.
Eu acredito...
Se é para votar, passa para a semana que vem, então. Ok? Então, eu ponho à consideração do plenário e também dos seus deputados e deputadas que nos estão a acompanhar por videoconferência.
Ainda temos este, qual é este aqui? Joacim Carteiro, a mesma coisa. Vale a mesma coisa para este.
A questão estende-se também ao 3.1.3 da senhora deputada Joacine Catar Moreira. Recomenda ao Governo apoios de emergência para reforçar a ação social e o alojamento estudantil no ensino superior no contexto da atual crise pandémica provocada pelo vírus corona. Qual a tramitação? Passamos para a próxima reunião, já para a avaliação do documento. Ou podemos passar à votação? Passar à votação, remetê-lo para o plenário. Estão de acordo que se possam remeter para o plenário, senhores deputados e senhoras deputadas? Estão de acordo? Vou assumir como um sim. Portanto, para remeter este projeto, o projeto de resolução. Remeter para o plenário. Ok? Muito bem. Vai ser então remetido para o plenário. Depois temos no ponto 3.2 relatórios de audiências. Já tinha referido o relatório elaborado pelo seu deputado Luís Monteiro. relativamente à plataforma Quarentena Académica, portanto, que está aprovado por unanimidade. Passava ao seguinte, relatório de audição de peticionários da petição 63 desta legislatura, reconhecimento, era o que eu tinha estado a enunciar, íamos passar à votação, não conseguimos, da licenciatura em medicina de portugueses formados em medicina na Venezuela. Foi autora deste relatório a senhora deputada Telma Guerreiro do Partido Socialista. Podemos passar à aprovação deste relatório? Então vamos passar, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado este relatório, com o agradecimento também aos seus deputados que foram responsáveis pela elaboração dos mesmos. Depois temos pedidos de audiência da Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia, ANITST, pretendem discutir as alterações da Lei 57 de 2017 ao Decreto-Lei 57 de 2016. A questão é discussão em comissão ou deputado-piloto? Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia. Fazendo uso daquilo que tem sido um procedimento normal desta comissão, seria ouvi-los em comissão. Mas pode haver uma recomendação argumentada para ser ouvido por deputado-piloto. Vamos ouvir em comissão, juntar em audiência. Eu estou a procurar ler semblante, está recomendado, vai ser ouvido ou vão ser ouvidos em comissão. O Comitê Paralímpico de Portugal, Comitê Olímpico de Portugal e Confederação do Desporto, penso que chegou às vossas mãos o documento, estou a entender que sim, já sabem os propósitos, eu diria que absolutamente pertinentes, sobre a situação de analisar a situação desportiva em Portugal, para receber os seus representantes em comissão. Está aprovado? Vão ser recebidos em comissão. Depois temos relatório da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Isto é um relatório de 2009 a 2019. Eu vou só historiar muito rapidamente. Este primeiro relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal, apresentado pela Agência à Assembleia da República, em cumprimento do disposto número 4 do artigo 16 da Lei 38 de 2007, 16 de agosto, alterado pela Lei 94 de 2019, de 4 de setembro, sendo o primeiro relatório, a Agência reporta-os aos factos ocorridos durante os 11 anos de atividade da mesma, de 2009 a 2019. A questão que se coloca é equacionar a audição da entidade ou remeter o relatório, que já tem uns longos anos, diretamente à Assembleia. Vamos remeter o relatório que já leva 11 anos de vida à Assembleia. A questão é equacionar fazer a audição de entidade, é a primeira questão que eu coloquei, ou, e em função disso, ou substituir essa questão. O relatório já está elaborado, já foi entregue aos grupos parlamentares? Já? Exatamente, a questão antecipalista é se queremos ouvir a Comissão, queremos ouvir a entidade que elaborou o relatório, queremos ouvir, portanto é para serem ouvidos na Comissão. Eu estou a colocar uma questão, mas a recolher a anuência dos grupos parlamentares, é para ser ouvidos, ou são para ser ouvidos em Comissão. Aprovado, ouvir a instituição em Comissão. Muito bem, e depois far-se-á o procedimento normal de seguida, em comissão. Audição regimental já tivemos, depois temos apreciação e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento da União 1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à iniciativa para o emprego dos jovens. É deputada relatora, ou foi, a senhora deputada Maria Begonha. Quer dizer algo? Pode. Tenha a palavra, senhora deputada.
Mesmo em 10 segundos, muito agradecer dar-me a palavra, só para dizer que naturalmente que a proposta de regulamento cumpre todos os requisitos necessários, como aliás consta da nota técnica, que esta obrigatoriedade de fazer parecer sobre este regulamento tem a ver com transpor as alterações, nomeadamente orçamental, e que existe um reforço orçamental de facto para a iniciativa de emprego jovem. É uma das iniciativas mais importantes a nível da União Europeia de financiamento e de programas de emprego para a juventude. Está também muito em linha com um conjunto de objetivos, naturalmente, do nosso próprio Governo Constitucional, programas de apoio ao emprego. portanto, fazer apenas um comentário positivo para o aumento da dotação orçamental, que cumpre todos os requisitos e que estou disponível para qualquer esclarecimento mais pormenorizado sobre este relatório e sobre esta iniciativa que agora faz parte também do Fundo Social Europeu.
Muito bem, Sr. Deputado, eu tomo minhas as suas palavras, naturalmente. Se alguma questão quiser ou puder ser colocada, podem fazê-lo agora. Entretanto, pedia desculpa só pelo facto que nós tínhamos antecipado este ponto a pedido e o andamento da ordem do dia veio parar aqui. Pronto, de qualquer forma, agradeço a intervenção. Se não houver questões a colocar, eu punha o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois, no mesmo espírito de análise aos documentos que nos chegaram da União Europeia, temos da senhora deputada... peço desculpa, senhora deputada... Espera.
Era o ponto 16, senhor Presidente.
Agradeço a sua chamada. Eu tinha aqui a anotação e estava a seguir em frente. É para antecipar então o ponto 16 e muito bem que foi recomendado já para dar sequência à intervenção da senhora deputada também. E então, o ponto 16, que já tínhamos chegado a acordo que seria ouvido agora, é apreciação e votação da proposta de participação do Parlamento dos Jovens no Programa de Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. A senhora deputada Maria Begonha tenha a bondade. Pode usar a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Nós, o Grupo de Trabalho para o Aumento dos Jovens, e é nesse sentido que o senhor gostou de fazer esta intervenção, enquanto coordenadora do mesmo, procurámos fazer uma discussão sobre esta participação em modelo de debate, tal não foi possível, mas a pronúncia da esmagadora maioria dos grupos parlamentares foi possível, e portanto esta proposta que aqui está é no fundo para que o Programa de Aumento dos Jovens seja incluído no conjunto de iniciativas e de conferências que resultam também da participação, que resultam do conjunto de iniciativas que a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021 está a organizar. A coordenação do programa, a doutora Cristina Tavares, submete-nos então um documento que sugere, que dá a concordância, tal como o Grupo de Trabalho também deu, da inclusão do programa do Parlamento dos Jovens neste conjunto de conferências e de iniciativas que o Parlamento vai acolher entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021 e inclui um conjunto de propostas. Em primeiro lugar, que na segunda parte da edição 2019-2021, como os senhores deputados sabem, foi alargada, possa ser incluído um conjunto de iniciativas e de materiais relacionados com a nossa temática da violência, violência doméstica e no namoro e que, portanto, haja intervenção e haja participação do Programa de Promoção dos Jovens desta edição nas atividades entre janeiro e junho e, em segundo lugar, que também se possam convidar personalidades europeias para as sessões nacionais do Parlamento dos Jovens, ou seja, no fundo, também tornar presente no próprio programa do Parlamento dos Jovens a presidência da Comissão. Por isso, este documento e estas propostas tiveram uma concordância de todos os grupos parlamentares que se pronunciaram, não foi levantado nenhum problema com as propostas, a não ser com a questão da escolha das individualidades, de facto, a convidar, do ponto de vista de individualidades representativas de um conjunto de instituições e de órgãos europeus, a participar nestas sessões. Existe aqui um conjunto de sugestões por parte do programa. A sugestão que eu fazia e que eu deixava aqui à Comissão era que, sob as individualidades a convidar, diz respeito a comissários, a deputados do Parlamento Europeu e outros, que os próprios grupos parlamentares pudessem fazer chegar sugestões também à coordenação do programa de individualidades europeias a convidar, tentando assim que os convidados sejam, enfim, pessoas, não diria consensuais, mas representativos também aos próprios de sensibilidades e famílias europeias diferentes, para também, que assim foi uma das questões levantadas por alguns dos senhores deputados, e portanto sugeríamos que os grupos parlamentares fizessem chegar sugestões.
Muito bem, já discutido em sede da Comissão de Trabalho, de que a senhora deputada é a respectiva coordenadora, com a recomendação de que eu já pedi para se elaborar em jeito de anotamento à aprovação, vamos manter agora o documento à aprovação, vamos fazer chegar essa nota também, e eu, em função disso, colocava o documento à apreciação, agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Está aprovado o documento, então. E então agora passávamos ao ponto 6, novamente. É assim. Ponto 6, estávamos na análise dos documentos que nos chegaram da União Europeia. O ponto 6 é a apreciação, é da autoria da senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia André. Proposta de regulamento do Conselho que cria um instrumento de recuperação da União Europeia para apoiar a recuperação na sequência da pandemia de Covid-19. Senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Dispensa a apresentação, se me permite, e é evidente, estando disponível para qualquer esclarecimento que, entretanto, surja. Muito obrigada.
Portanto, revelada a disponibilidade para qualquer esclarecimento complementar, se não houver e não for colocado neste momento, eu passava à votação do documento então. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos o documento relativamente ao mesmo assunto, o documento final de apreciação e votação do relatório sobre o COM 2024-59, que é o último documento, proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho. Vão-me dispensar de fazer a leitura, porque naturalmente sabem qual é, e é da autoria do Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não estando presente, partindo do princípio que foi de leitura dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas, eu não peço ao Sr. Deputado para falar, eu não sei se está em videoconferência, Doutora Márcia. Não, não está. Portanto, vamos passar à votação do documento. Quem vota contra? Quem se abstém? O documento está aprovado por unanimidade e aproveito para deixar um registro de agradecimento, tal como fiz para os outros senhores deputados relatores, aqui no caso para a deputada Cláudia André e o senhor deputado Nuno Fazenda também. Muito obrigado pela colaboração e pela rapidez também da elaboração deste documento. O ponto 8, apreciação e votação do relatório final da petição 640 da anterior legislatura, em que solicitam a abertura de turmas financiadas com o contrato de associação na Escola Evaristo Nogueira. Ora bem, esta petição, se algum senhor deputado quiser usar a palavra, pode fazê-lo. A deputada relatora foi a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se está presente em videoconferência. Está? Então quer-nos dar nota desta petição, senhora deputada. Muito obrigado, seja bem-vinda.
Claro, portanto, presumo que não haja necessidade, sendo certo que estou disponível para, caso seja necessário, prestar algum esclarecimento.
A disponibilidade, senhora deputada, eu estou a recolher de entre os presentes e aqueles que estão a participar em videoconferência, se alguém quer usar a palavra. Não, então vamos passar à votação e o agradecimento é extensivo já também para a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado. O seguinte, que é o ponto 9, apreciação e votação do relatório final da petição 5 desta legislatura da FEMPROF em defesa da sua dignidade profissional. As pessoas exigem respeito pelos seus direitos, justiça na carreira, melhores condições de trabalho. Foi deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Carla Madureira. Quero usar a palavra, senhora deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu dispensava também, acho que todos os senhores e senhoras deputadas tiveram acesso ao documento, estarei disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.
Muito bem, revelada a disponibilidade para esclarecimentos. Eu pergunto se alguém quer algum esclarecimento. Não havendo pedido de esclarecimento, então passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E o agradecimento também à senhora deputada Carla Madureira pela elaboração deste relatório. Agora temos no ponto 10 a apreciação e votação do relatório final da petição 22 desta legislatura pela construção de uma escola básica do 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário em Fernão Ferro, em Seixal. Foi deputada relatora a senhora deputada Clarice Campos, que eu aproveito para... É assim? Pedir um adiamento? Não tenho nota, mas acredito. Vou fazer fé, como é óbvio, mas não tenho... Tomámos nota de outros pedidos de adiamento, mas deste não. Ah, sim? Então está, meus caros senhores deputados e senhoras deputadas, entrou a tempo, e ainda bem, senhora deputada, então o ponto 10 vai ser adiado. De qualquer forma, eu deixo para a senhora deputada, que já tinha elaborado o respectivo relatório, Clarice Campos, deixo também os agradecimentos da Comissão. Temos então o ponto 11, apreciação e votação. Apediamento, a pedido. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Ok. O ponto 11, apreciação e votação da pronúncia da Comissão em relação à petição 37 desta legislatura. Considerar as agressões a professores e educadores como crime público. Reforçar a autoridade do professor e educador. Foi deputada relatora, a senhora deputada Lúcia Araújo Silva. Está presente, tenha a bondade, pode usar a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Peço, embora já tenha sido distribuído, contudo, gostaria de dizer aqui algumas considerações e, naturalmente, estou disponível para alguma questão. A presente petição foi subscrita por mais de 8 mil peticionários, deu entrada na Assembleia da República em fevereiro de 2020 e baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para a apreciação, com conhecimento à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Aprovada a nota de admissibilidade na primeira comissão, tendo sido admitida e nomeado deputado relator, considerando as questões suscitadas, julgou-se toda a conveniência à pronúncia da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Os peticionários alegam que os docentes portugueses têm vindo a ser vítimas de uma escalada de violência em exercício de funções ou por causa delas, e desse modo propõe uma alteração legislativa em que os crimes de ofensas à integridade física praticados contra os professores sejam considerados, sem mais e de forma inequívoca, crimes públicos. Sustentam ainda esta proposta pelo facto de não ser bastante a possibilidade, nos termos do artigo 145º do Código Penal, tal crime ser qualificado, uma vez que a referida qualificação depende necessariamente de uma análise casuística. Sustentam que a alteração para o crime público implicaria que o processo criminal deixasse de estar dependente de queixa, pelo que o legislador não pode olvidar que o professor agredido, humilhado no seu local de trabalho ou simplesmente pelas funções que exerce, tem necessariamente de voltar a trabalhar no local e com as pessoas a que tudo assistiram ou até que inclusivamente o agrediram, pelo que, por essas simples circunstâncias, será sempre desincentivado a apresentar a queixa. Propõe ainda também que, à semelhança do previsto quanto aos agentes das forças e serviços de segurança, em processo penal por ofensa sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas, que os docentes estejam isentos de pagamento de custas judiciais. Em suma, os peticionários solicitam a adoção de medidas que reforcem a autoridade do professor, assim como a implementação de estratégias que fomentem uma cultura de respeito pelo próximo, pela pessoa mais velha, pelo professor, agentes educativos e pela escola pública. Quanto à apreciação do pedido da petição, cabe-nos dizer que o objeto da petição está especificado de forma inteligível, o subscritor está identificado e estão cumpridos os requisitos legais, consultada a base de dados da atividade parlamentar, remete-se para a análise feita na nota de admissibilidade sobre os antecedentes parlamentares desta petição. A opinião da relatora exime-se de, nesta sede, manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em apreço, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para um momento ulterior, nomeadamente o debate em plenário. Conclusão. A Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto aprova a solicitação da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias o seguinte parecer. O objeto da petição e o subscritor estão devidamente claros e identificados, bem como estão cumpridos os requisitos legais. Tendo em conta o número de subscritores, é obrigatória a audição dos peticionários, a apreciação da petição em plenário e é obrigatória a publicação no Diário da Assembleia da República. O presente parecer deverá ser enviado para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, enquanto comissão competente em razão de matéria. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada, pela minúcia da explicação que nos foi dada. Se houver algum pedido de esclarecimento, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E um agradecimento também à Sra. Deputada pela elaboração do respectivo relatório. Passamos agora ao ponto 12. São três petições, apreciação e votação de pronúncia conjunta da Comissão em relação à petição 72, na abertura de creches pré-escolar e ATLs, pelo menos até setembro. A petição 73, abrir já creches e posteriormente jardins de infância é o pior erro que podem cometer, a 73. E a 83, encerramento de creches pré-escolar até setembro de 2020. Foi deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia André. Quero usar a palavra, senhora deputada. Tinha a bondade.
Dado ao adiantar da hora, eu dispenso a apresentação e estou disponível para algum esclarecimento, se for necessário.
Muito bem. Revelada a disponibilidade para algum esclarecimento complementar. Se não houver, passamos à votação, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Aproveito para agradecer à senhora deputada Cláudia André também a elaboração deste relatório. Ponto 13. Apreciação e votação do relatório final da petição 71 desta legislatura, avaliação credível, justa e igual para todos. Foi relator o senhor deputado António Cunha. Os peticionários apresentaram pedido de desistência da petição, mas o relatório está elaborado e vai ser submetido à votação. O senhor deputado António Cunha tem alguma questão a colocar?
Não, Sr. Presidente, sinto-me, ponho-me ao dispor, para alguém que tiver alguma dúvida, para as questões que acharem pertinentes.
Revelada a disponibilidade, então, se não houver esclarecimentos, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E um agradecimento também ao Sr. Deputado António Cunha pela elaboração deste relatório. Depois, o ponto 14º, apreciação e votação do relatório final da petição 82, reabertura de estabelecimentos de educação e ensino deverá ser precedida da realização de testes, foi pedido o adiamento deste ponto. O ponto seguinte, 15, também foi pedido adiamento. Projeto de Lei 444 do Bloco de Esquerda. Era deputada no primeiro a senhora deputada Carla Madureira e no seguinte a senhora deputada do PEV, Mariana Silva, a quem aproveito para deixar os nossos agradecimentos também. E o ponto 16 já foi abordado com a intervenção da senhora deputada Maria Begonha. E temos agora outros assuntos. No ponto 17, estamos mesmo na parte final, a questão que eu colocava, e que fica para maturar, é a questão no sentido de realizarmos a quarta, penso que é o mais premente, a quarta audição regimental com o Sr. Ministro da Educação. Penso que é uma questão que, no cumprimento daquilo que é a sessão legislativa que prevê quatro audições regimentais, fizemos hoje a terceira, temos a quarta, fazemos ou não? Eis a questão.
Senhor Presidente,
senhora deputada,
eu julgo que a pergunta a esta questão também dependia muito da audição que foi feita hoje. Se ela seria ou não esclarecedora, se traria novidades e objetivas, novidades, no fundo, anúncios objetivos do tal dito plano para o próximo ano letivo. Considerando que não, o PSC não considera que estejam respondidas a maioria das perguntas que aqui foram colocadas, e por essa razão não prescindimos da audição regimental, quarta audição regimental.
Muito bem. Regimental, é que nós vamos dar execução. Naturalmente, o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, estamos sempre abertos ao escrutínio, mas eu gostava de alertar para o aproximar do final desta sessão legislativa.
Nós percebemos.
Do número de semanas que teremos pela frente e de que esta interpretação fará com que tenhamos mais outra regimental também do Ministro da Ciência. E eu, é como eu disse, o Grupo Parlamentar está sempre disposto a discutir, mas o saldo do número de audições e audiências que nós fazemos semanal é basicamente nulo, porque por cada semana em que nós fazemos audições temos outras tantas que são marcadas, por isso isto significará o arrastar de um conjunto de outras questões para a próxima sessão legislativa, e eu devo dizer de igual forma que me preocupa esse aspecto, da mesma forma que me preocupa o facto de não ser possível acreditarmos que vamos conseguir, durante as próximas semanas, ter quatro reuniões de comissão todas as semanas. E eu acho que isso é mais vale termos consciência de que estamos a assumir que vamos arrastar muitas destas questões para a próxima sessão legislativa e percebermos que isso tem uma leitura política. Por isso, é como eu disse, o escrutínio é sempre bem-vindo, nunca obstaculizaremos. Mas estamos aqui a falar, obviamente, de tomarmos decisões e eu acho que temos que estar conscientes disto mesmo.
Claro, isto revela a necessidade de um esforço dos seus deputados e das suas deputadas, no sentido de ainda se chegar a tempo ao fim desta sessão legislativa com documentos devidamente elaborados e disponíveis para serem apresentados. Esta questão é uma questão regimental, pelo menos vai ser manifestado, portanto, a intenção dessa audição. No entanto, também vamos ficar, obviamente, dependentes da resposta do Sr. Ministro, naturalmente. A Sra. Deputada Ana Mesquita queria falar, tenha bondade, pode usar a palavra.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós havendo, naturalmente, grupos parlamentares que já expressaram a vontade de fazer a audição, nunca iríamos obstaculizar, porque efetivamente é uma questão regimental e portanto, não faz sentido que se sejam encontradas as formas de a concretizar. Mais até do que uma questão de sumo político, que é sempre mais ou menos debatível, a questão do enquadramento que está previsto para a realização das audições, acho que a isso também nos convoca. Agora, eu partilho de preocupações em relação à área que vamos ter e, por exemplo, parece-me muito difícil nós termos dias em que temos audições regimentais, em que fazemos ordens do dia de 18 pontos. Eu acho que isto não é fácil, não é? Porque vamos começar a ter nesta fase, nesta ponta final, nestas 4 semanas, vá, mais ou menos, que nos restam, uma sobreposição muito intensa de trabalhos nas várias comissões que vão também convocar a participação dos vários deputados que não estão só nesta comissão. E, portanto, aquilo que é o apelo que nós gostaríamos de deixar é... na elaboração das ordens do dia, alguma atenção, porque senão vamos começar a adiar pontos uns atrás dos outros e isso também não é profícuo.
Pode ter
não
a certeza
é
que tem sido esse o fio padrão da nossa persistência no sentido de resolvermos as questões. Se bem se recordam, temos vindo a adiar de algumas reuniões para outras alguns pontos que seriam importantes serem resolvidos, mas de qualquer forma nós compreendemos, embora hoje, depois da audição, também a reunião não se prolongou por muito mais tempo, ou não se está a prolongar. Estamos no final.
Bom, conforme eu estava a dizer na intervenção, a questão não é colocar em cima da mesa que até agora não está a ser feito esse esforço por parte do Sr. Presidente e dos serviços, não é nada disso. Nós estamos a alertar para o facto de agora ir existir uma acumulação de trabalho muito grande e, a partir de determinada altura, será difícil, nomeadamente para os grupos parlamentares de menor dimensão, conseguir assegurar uma série de situações conflituantes, o que depois pode vir a gerar uma sucessão de adiamentos que depois pode ser mal entendida, do ponto de vista de quem acompanha os trabalhos, como alguma vontade de não trabalhar por parte da Comissão, quando não é isso que se está a tratar. E, portanto, termos em atenção este equilíbrio que deve ser alcançado.
Muito bem, está registado e percebido, naturalmente, as preocupações que são comuns é de funcionalidade da Comissão, de funcionalidade do Parlamento, como é óbvio também. Nós sabemos e temos consciência de que... os seus deputados e as suas deputadas, embora no exterior se comente que o tempo de uso dos seus deputados e das suas deputadas não é muito bem compreendido, mas quem vive a Assembleia sabe que não é assim e nós percebemos da ocupação permanente dos seus deputados e das suas deputadas e percebemos e ponderamos e temos isso como razoável para afinarmos de forma conjunta aos interesses de todas as partes. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou querer arrastar a discussão, eu estou só a olhar para o calendário e eu vejo que até ao dia 25 de julho nós tínhamos mais 3 terças-feiras, o que, pressupondo mais regimental do próximo dia 7, quer dizer que as próximas reuniões todas de comissão serão todas com audições regimentais de ministros. Audições regimentais de ministros.
Ora bem, nós temos previstas para todos, vocês estão em posse da... do que está previsto, portanto, temos para amanhã, e já eu estou no final da reunião já, para amanhã, dia 1, temos as audições que começam das 10 e vão até às 13, mas ficam em ordem um conjunto de situações, portanto, para amanhã... em sintonia com a disponibilidade dos senhores deputados, depois temos no dia 2 ficou sem efeito da audição do senhor ministro, não pode, do senhor ministro da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, esta informação de que prevendo-se que seja marcado um plenário, nós temos no dia 7 a nossa reunião ordinária não vai poder, como já se aperceberam, devem ter a informação que vai haver plenário. Bem, quer dizer, não ajuda a fluidez do tratamento das nossas questões também. Temos que nos adaptar. E a ideia era que essa audição, que seria no dia 2, mas que não vai ser, pudesse ser, é uma questão que fica para nos ser respondida tão rápido quanto possível, pudesse ser no dia 8, portanto, no dia 8 de manhã, para audição a requerimento do PSD, a audição regimental do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, era esta a informação que eu queria dar para ser refletida e pensada com urgência, assim como outra questão que está, eu já lhe dou a palavra só para não esquecer, a indicação da prestação de colaboração dos seus deputados que nos deveria ser chegada, quanto mais rápido também, mais resolvemos, estamos a chegar ao fim e os documentos também, ao fim desta sessão legislativa, e acumulam-se documentos e trabalho, como é óbvio. Sr. Deputado Tiago, queira desculpar, pode usar a palavra.
Eu agradeço, eu estou apenas a objetivar que nós temos um problema real, porque na próxima terça-feira, supostamente, então não poderemos ter a reunião, teremos na quarta, se tudo correr bem. O que quer dizer que na próxima terça-feira, caso consigamos ter reunião de comissão, teremos que reunir novamente com o Ministro da Educação e no dia 21 com o Ministro da Ciência. O que quer dizer que não trataremos em profundidade mais nenhum dossiê até o final da sessão legislativa, a não ser que estejamos novamente na predisposição de estar a alargar o número de reuniões por semana, o que já percebemos que é um problema. E eu alerto para o facto de, mesmo hoje, em que nós temos, eu creio que não estou a ver mal o calendário, mas mesmo hoje que nós temos uma reunião ordinária, na hora prevista, que já só está presente o PS, o PSD e o PCP. E o PCP teve que se desdobrar, o Bloco de Esquerda também tem que se desdobrar, o CDS tem que se desdobrar, e eu acho que comissões com dois, três partidos, eu não sei também se...
Não, a representatividade quer-se de todo alargada. Nós vamos ponderar estas questões, mas é o que temos, é a missão que temos, é ultrapassar as questões de forma conjunta e em que todos se entendam, sabendo que as dificuldades são comuns, não é só para este ou aquele partido, mas é para todos. E a resposta vamos também dá-la a todos. Vamos verificar esta questão da disponibilidade do dia 21. É uma sugestão, não é? Que nós vamos naturalmente, portanto, analisá-la também e analisar o que nos resta para cumprirmos a nossa missão. A ideia que temos aqui, que é para a auscultação do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, seria para o dia 8 de manhã, com audição a requerimento do PSD e audição regimental. Ponto. A questão que se coloca é, tem que haver a validação desta sugestão também. Senhora Deputada Cláudia André.
Sr. Presidente, contestamos, porque, como sempre, nunca conseguimos a agenda dos senhores ministros, e aqui o grave problema é esse, porque se estava previsto para 2 de julho, obviamente que tínhamos muito mais interesse que assim fosse, portanto também há muita disponibilidade, sendo que a nossa obrigação é precisamente de questionamento e fiscalização da ação do Governo e nesse ponto ficam supridas algumas das nossas questões. Por isso, Ministro, Sr. Presidente, aqui há uma questão. Já a anterior experiência no que diz respeito a juntar um requerimento, da audição do Sr. Ministro da Educação, um requerimento com a audição regimental não foi muito feliz, mas sob protesto, mas é óbvio que aceitamos, uma vez que não há disponibilidade temporal, sublinhando a nossa indignação para a constante indisponibilidade do Sr. Ministro sobre este assunto. De qualquer das formas, sim, a resposta é sim. Aceitamos a junção das duas audições.
Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pode falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava que ficasse registado em ata que nós não acompanhamos este protesto porque ele não corresponde à realidade sobre a disponibilidade do Sr. Ministro, que, aliás, já veio esta comissão com um curto espaço de tempo, nomeadamente de dias, como, aliás, nos podemos recordar bastante bem. Eu devo dizer que esta audição de dia 2 nunca esteve confirmada com o Sr. Ministro, a não ser que sugira que ele falte ao Conselho de Ministros, não sei se é essa a possibilidade que está de cima da mesa, de qualquer das formas não parece. Nós sabemos, de qualquer das formas, esta data, tanto quanto é permitido perceber, não foi validada com o Governo previamente, foi uma sugestão da Comissão, que o Governo pode acolher ou não consoante a sua agenda.
Sim, essa informação foi passada a todos, sem exceção.
Importa, então, que fique isso claro também em ata, porque Não me parece que seja justo estarmos a considerar que há aqui uma tentativa de fuga, porque isso não é verdade. E eu devo dizer, já agora, mais uma vez, em termos de condução dos trabalhos, mas como foi feito o protesto, eu faço a contraparte, se me for permitido, atendendo à informação que me foi disponibilizada.
Tomamos boa nota.
Fica em ata. Da mesma forma que eu também gostava de dizer que há óbvios problemas na conjugação de um requerimento com uma audição regimental, mas eu até tenho que confessar que, atendendo ao tempo que temos disponível, que deva ser de evitar duplicação de grelhas, como temos visto recentemente com outras entidades. Por isso, eu acho que nós temos que ter este esforço de procurar consolidar ao máximo as intervenções que vamos ter, porque nós estamos com um problema real de conseguir dar cumprimento à agenda que temos, e nós não só, por exemplo, com o CRUP e com o CISCO, nós termos aceito que fizéssemos individualmente estas audições, representaria que estaríamos a duplicar a grelha. E nós estamos com um problema real de dar cumprimento aos trabalhos que temos em mãos. E por isso é também um apelo, e eu acredito que, da mesma forma que seja importante ouvir as entidades, é importante não deixar arrastar os processos. E por isso acho que também temos que ter aqui um esforço de celeridade, ao qual eu gostava de associar o Partido Socialista.
Pera.
Aqui a questão agora é dadas as últimas palavras do Sr. Deputado, salvo seja, claro. É evidente que devemos gerir o tempo, mas há algo que não gostaríamos de ver repetido, que é a supressão da terceira ronda na regimental, como aconteceu anteriormente. Ou seja, o direito a que todos os deputados se pronunciem sobre questões mais regionais ou mais locais, julgo que não deve ser retirado. Portanto, independentemente das grelhas que encontrarmos,
se me permite,
que não
só,
se suprima a
terceira deputada, pronto, não vamos. Nós estamos, como sabem, à espera de um documento comum relativamente, vamos ver se já saiu alguma coisa, se já está em uso, e partilhámo-lo se ele já estiver em uso. Era importante o seu um uso uniforme por todas as comissões. Nós estamos a usar aquilo que a tradição desta comissão sempre usou. Portanto, e recorremos-nos daquilo que é tradição e aquilo que tem sido bem feito ao longo dos anos passados, e eu já aproveitei na oportunidade para tecer o respectivo comentário. Estamos falados, então, fica registada a preocupação. Decidimos? Mas sobre a grelha? Não, a questão é que a proposta ficava para o dia 8. Ficava para o dia 8 de manhã. Dia 8 de manhã, conforme vai no documento que foi distribuído. Ficava para 8 de manhã a regimental e a requerimento. Com o Sr. Ministro da Ciência. Não pode no dia 7, fica para 8 de manhã, certo? Pode usar a palavra, Sra. Deputada, na Mesquita.
Mas a minha dúvida é de facto o que é que nós decidimos em relação às outras, às tais que foram pedidas, porque o que eu ia colocar é que não me parece justo nem correto que sejam três grupos parlamentares a decidirem em relação a isto, tendo em conta que estão ausentes o CDS, o Bloco de Esquerda e os outros,
sem cortar a palavra, vamos aproveitar amanhã para voltarmos ao assunto, está bem? Certo, Srs. Deputados? Agradeço então a paciência, a disponibilidade e a forma voluntariosa, também, eu diria que missionária, no bom sentido, também da vossa participação. Muito obrigado pela presença, então, retomamos o assunto na reunião da manhã. Está bem? Muito obrigado.